Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem, edição para este sábado. Hoje é dia 12 de março de 2022. E este é o Ponto de Ordem, na Antena Informação, um programa no qual pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então também através do nosso número mais 351-910-222-400. Ora bem, como sempre este programa tem dois intervenientes, eu, o Carlos Bonaparte e também o Pablo Lima Rebelo. Mas agora deixe-me só dizer, porque há pouco não disse, as participações do número que lhe vou voltar a repetir. O número é mais 351-910-222-400, participações válidas pelo WhatsApp, Telegram, Signal ou Google Duo. Ora então, vamos à conversa com o Pablo Lima Rebelo. Olá, Pablo, muito boa tarde, bem-vindo a mais um Ponto de Ordem.
Boa tarde, amigos. Boa tarde, Carlos. Vamos para mais um Ponto de Ordem. É um prazer estar com vocês.
Ora, Pablo, hoje temos alguns assuntos para falar que basicamente envolvem o mesmo assunto, mas que acabam por serem diferentes entre eles. Vamos começar pela coisa, se calhar, mais insólita que eu vi. Não sei se aí no Brasil se foi noticiado que o Facebook, ou melhor, a rede Meta, né, que tem o Facebook e o Instagram, no caso, vai permitir que os utilizadores possam, em alguns países e durante algum tempo, desde que façam publicações alusivas à Ucrânia, à guerra, possam insultar os russos, de um modo indiscriminado, possam insultar os russos e possam, inclusive, desejar a morte a Vladimir Putin. Por outras palavras, o Facebook abre o precedente de permitir a incitação ao ódio e à violência. Parece-lhe compreensível ou nem por isso?
É, mais uma vez a gente vê essa questão como muita coisa que eu já falei aqui, é a famosa hipocrisia funcional, quer dizer, a gente é contra a incitação ao ódio desde que seja o ódio contra as pessoas que a gente não quer que odeiem, com aquelas pessoas que a gente deseja que sejam odiadas, aí você tem autorização para odiar, se é que isso é algo pensado, né? Vamos dizer assim, eu não consigo entender uma coisa dessa, porque como é que você vai abrir esse precedente sem abrir os outros? É? Aí vira perseguição, não vira rede social, não vira liberdade de expressão. Tudo bem que é uma pessoa que todos nós temos as nossas restrições, mas se é crime, se é vergonhoso eu incitar o ódio contra qualquer pessoa que eu tenha alguma restrição, deveria ser crime incitar ao ódio contra ele também, mesmo que, vamos dizer, haja algum motivo para tal sentimento. Eu não concordo com isso. Acho que ou fecha para todo mundo ou vira terra de ninguém.
Uma coisa que me faz realmente muita confusão como é que, por exemplo, porquê que não se pode, por exemplo, na Roménia, na Letónia, se pode desejar a morte a Vladimir Putin e na Síria não se pode desejar a morte a Joe Biden ou aos norte-americanos, estadunidenses, não é? Porque, no fundo, tanto na Síria como na Líbia, sobretudo, sobretudo na Líbia, eles foram lá destruir, precisamente, a Líbia. Não foram os únicos, não é verdade? Mas, sei lá, porque é que não se pode desejar a morte ao George W. Bush no Iraque? Até porque essa guerra foi uma mentira. Começou por uma mentira, não é? Então, porque é que não se pode, não é?
Exatamente. E aí, quando essa... Diga?
Não, força, força.
E até porque... Aí a gente vai discutir algo muito complexo, que é a razão interna da insatisfação e ódio de cada um. O iraquiano, com certeza, tem alguma restrição contra diversos políticos e cidadãos americanos. Agora, se a gente pode odiar o ditador, Por que não poder também ter ódio daqueles que lutam contra a ditadura? Lógico que aquele que vê alguma vantagem na ditadura vai ter seu sentimento de ódio com relação àquilo. E é como eu falei, se a gente for, ou você proíbe tudo, ou você libera tudo. E aí vai virar uma coisa sem controle.
É, e tem outra coisa, é que, cá está, porque esse incitamento ao ódio, ele não se vai repercutir apenas no Facebook. Ele vai passar, com toda a certeza, para lá do Facebook. Porque se eu posso fazer no Facebook, eu posso fazer na realidade. E isto acontece, por exemplo, algo muito simples: promover um incitamento ao ódio físico a partir do Facebook. Já para não falar noutra coisa, é que a xenofobia, é crime. Isto é uma discriminação com base, no caso, com base na nacionalidade ou etnia, não é? Portanto, isto já é um crime, ou seja, o Facebook está a permitir, o cometimento de um crime.
Exatamente. E como controlar que isso não é flerte com o fascismo, com o nazismo? Você não vai conseguir controlar nada disso se você liberar essa situação, do mesmo jeito que tem alguém defendendo o ódio ao Putin, vai aparecer alguém, por exemplo, sei lá, defendendo o ódio ao Bolsonaro e você vai liberar? É uma coisa muito sem. O parâmetro aí, no caso, tem que ser rigoroso, tem que ser a proibição, porque se você liberar, você não consegue criar um instrumento para, vamos dizer assim, medir o que é certo e o que é errado. O que a gente sabe, sem dúvida, que é errado é você usar a internet para propagar o ódio contra quem quer que seja.
Pablo, isto obviamente que é o chamado pau de dois bicos, não é? Como aqui se costuma dizer. Porque na verdade, é assim, eu vejo que esta medida, aliás, não é a única medida, mas esta medida acaba por ter este efeito que nós já aqui falamos, não é? Ela até pode ter um outro efeito. Pode ter o efeito de os próprios russos começarem a ficar outra vez do lado do Vladimir Putin. Até porque é ele que vão buscar alguma proteção.
Exatamente, ainda tem essa questão. Com ele sendo massacrado, vamos dizer, nas redes sociais, ainda reforça a figura dele próprio como vítima de algo.
E não só ele, porque os próprios russos vão ser vítimas dessa xenofobia.
Pois é, exatamente. Não tem como você liberar uma questão dessa e falar, ó, o que for direcionado ao Putin, vocês podem fazer, mas não tem como você direcionar algo diretamente ao líder de uma nação sem que isso afete a nação como um todo.
É isso.
É como o Bolsonaro, a hora que fala suas bobagens. Né? Nos encontros internacionais, é como Bolsonaro, a hora que fala as suas bobagens, de alguma forma, positiva ou negativamente, isso afeta o Brasil. Positiva para quem acha que ele tem razão, negativa para quem acha que ele não tem razão. Mas a palavra de um líder nacional ou a imagem de um líder nacional vai afetar o país como um todo. Não tem como você falar, ó, direcionem ao Putin, mas. O Putin é a Rússia, independente do que aconteça.
Pablo, há aqui um outro assunto que está a despertar uma certa surpresa, que é a subida exponencial de casos de Covid-19 no mundo. Por exemplo, toda a gente se esqueceu da Covid de repente, não é? Mas, entretanto, apesar de sim, o número de mortes, a taxa de mortalidade ser ainda assim baixa, Atenção, porque a taxa de mortalidade voltou a aumentar de maneira significativa a nível, digamos, a nível mundial. Ou seja, mesmo após a toma das vacinas, voltamos a ter os problemas que tínhamos antes. Mais ou menos. Por exemplo, no Reino Unido, registaram-se há 2 dias 40 mil. E 31 casos, 142 óbitos. Ora, isto quer dizer, por exemplo, só pegando no Reino Unido, a taxa de mortalidade no Reino Unido é de 0,35%. Mas, se nós formos à França, bom, aliás, não, a França ainda tem uma taxa de mortalidade mais baixa, mas a taxa de mortalidade na França era mais baixa do que aquilo que é agora. E em países como, por exemplo, Portugal. Portugal, eu ainda não consegui muito bem perceber esta fonte, mas a CNN de Portugal diz que registaram-se em Portugal 79 mil casos nesta sexta-feira e 160 óbitos. O que é um aumento exponencial quando, por exemplo, na quarta-feira tínhamos tido 12 mil e qualquer coisa e apenas 18 mortes. Quinta-feira, aliás, foi de 12.794 casos e 18 óbitos. Na altura, em estado grave, havia 70 pessoas. A verdade é que no mundo, de repente, o número de casos está a aumentar exponencialmente. Por exemplo, no total, há 2 dias, o total de casos registados era de 1.824.381, com o um número de óbitos de 7.034. No dia de hoje, às 14h20 desta. Às 14h25, aliás, deste sábado, o número de casos já era de 912.280, sendo que falta a maior parte dos países. E 2.671 óbitos. Falta países como Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Índia, França, a Rússia não, a Rússia já cá está. Mas, ou seja, no Brasil, por exemplo, no Brasil fala-se da Covid-19 ou também só se fala na Ucrânia, como aqui?
Aqui fala-se muito da Ucrânia ainda, até porque a gente já começa a sentir alguns reflexos que o governo atribui à questão da guerra. Por exemplo, o combustível ontem bateu a casa de mais de R$ 7 o litro da gasolina. Um botijão de gás de 13 quilos está custando 10% do salário mínimo. É? Então se fala da guerra, mas também se fala da Covid. E aqui a gente vê uma baixa nos casos, isso motivando para que os governos reduzam as restrições. Inclusive, vários estados já desobrigaram o uso da máscara em locais abertos. Mas, de fato, continua acontecendo, né? O que eu percebo ao longo de todo esse tempo é que a gente vai viver ainda, creio que por muitos anos, ciclos dessa doença, e que ora vai aumentar, ora vai diminuir. E a gente, se a gente fizer uma retrospectiva, ela abaixa numa porção do mundo, vamos dizer assim, e aumenta noutra porção. Quer dizer, a gente revive os ciclos que a gente tem vivido aí ao longo dessa pandemia. A hora que aumenta na Europa, abaixa um pouco aqui no Brasil, na América do Sul, de repente dá uma baixada lá, aumenta aqui, e a gente vai ter que lidar com isso. Eu só lamento que essas medidas e as precauções nos últimos tempos venham sendo tomadas de maneira tão casuística e às vezes oportunista. Quer dizer, perto das grandes festas se libera. Aí passou os grandes momentos de festa, voltam as restrições. Aí a gente fica sem saber qual é o critério realmente para se fazer isso. Isso é que me deixa mais preocupado. Aqui já foi liberado as máscaras e eu, por exemplo, continuo usando minha máscara porque eu imagino que é uma maneira de se proteger até contra os outros vírus. Quando eu estou em local aberto, aí eu não uso máscara, mas local fechado com ar-condicionado, eu ainda prefiro usar a minha máscara, mas aqui já está tendo liberação até, já estão querendo liberação até em local fechado.
Na verdade, aqui em Portugal também, porque é o que dizem, não dá para manter mais tempo. Até porque neste momento, com o uso da máscara, o que está a acontecer é que estão a surgir casos de gripe fora da época e uma gripe que acaba por ser mais perigosa porque é fora da época. Esta gripe está a ser mais perigosa, mais intensa. Ou seja,
Sim, ela
aquilo que eu sempre disse, o uso da máscara, protege de umas coisas, potencia outras.
é. É, eu acho que tudo na vida a gente vai ter essa questão, né? Vai ter o ônus e o bônus. Você tem que saber equilibrar. E acho que às vezes, em termos de política de prevenção, não está se fazendo uma boa avaliação. É mais uma coisa política do que realmente uma questão de saúde pública, agora que os casos em relação ao que já esteve estão diminuindo sensivelmente em toda a parte do mundo, mas se a gente pensar, os últimos dados é que ela tem subido em várias partes. Realmente, você pega aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo eu tive uma alta de 12% nos últimos 15 dias teve uma alta de 12%. Pelo menos o dado que eu tenho aqui em mãos agora na tela do meu computador. E você vai fazendo a gestão conforme é possível, conforme a pressão popular, por exemplo. Aqui foi adiado o carnaval. Eu só acho que a gente tem que reduzir aquilo que é possível reduzir. A gente não pode mais deixar as crianças fora da escola agora. Que a gente não precisava de ter carnaval, mesmo eu gostando de samba como eu gosto, eu acho que não precisava. Assim como acho que quando voltou as atividades do futebol no Brasil, podia ter esperado mais um pouco. Agora já está liberado, todo mundo vai para o estádio e já está dando para seguir. Agora, o que a gente puder não aglomerar, eu acho bom, até para que a gente não tenha uma ocorrência maior de casos. Mas o governo tem liberado tudo e aí cada um é livre para fazer o que quiser. Eu acho que é a forma mais, digamos, menos sacrificante para a figura política dos governadores e dos governantes. Eu vou liberar tudo. Quem quiser vai de máscara, quem quiser não vai. É o que eu estou vendo aí agora acontecer nos próximos dias no Brasil. Eu vou liberar tudo e quem quiser vai de máscara, quem quiser frequenta, quem não quiser não frequenta, até vir um novo surto e um novo congestionamento das unidades, que a gente não sabe se vai acontecer. Mas a tendência é que aumente. E aí, se chegar numa situação onde o problema da falta de atendimento for menor, maior do que o problema de fazer as restrições, mas ele vai fazer as restrições, mas por enquanto já está tudo liberado.
Aqui o que se imagina que se calcula fazer é, aliás, aqui por exemplo, mesmo o uso de certificado já não existe em maior parte das situações. Mesmo até para viajar para dentro de Portugal é só preciso um teste negativo, já não é preciso o certificado. Entretanto, na própria União Europeia já há cada vez mais países que vão abandonando o certificado. Porque na verdade, vamos ver, continua a morrer bastante gente, ainda que não tanta como antes. O ritmo de vacinação diminuiu drasticamente, e no entanto, até porque há agora esta questão das terceiras doses que estão a ser um problema, e já não se consegue esconder, porque estima-se Há uma estimativa, eu já não me recordo agora se foi da Organização Mundial de Saúde para, na Europa ou se foi do Centro de Controlo de Doenças, mas estima-se que entre 15 a 20% dos, das pessoas a quem foram administradas a terceira dose da Pfizer tenham reações adversas graves. Portanto, já não se consegue esconder o problema, já não se consegue dizer que há uma minoria e, na verdade, o que acontece é que o ritmo de vacinação diminuiu drasticamente e não é por isso que o número de mortes aumenta significativamente. Agora há este boom muito estranho que eu ainda estou para ver onde é que ele vai acabar. Eu confesso que não tinha reparado que já íamos em mais de 455 milhões de casos de Covid-19, sendo que há uma coisa que me parece muito importante recuperar, que é a seguinte: atenção, porque o número de casos de Covid-19 não é o número de pessoas infectadas. Há pessoas que já foram infectadas mais do que uma vez, há pessoas que deram teste positivo duas vezes na mesma Covid. Por exemplo, vou-vos dar este exemplo. Aqui em Portugal, um teste antigênio, um teste rápido, como queiram, se der positivo, ele entra para as contas do Serviço Nacional de Saúde. Mas, ainda assim, tem que fazer um teste de PCR. E ao fazer o teste de PCR, se der positivo outra vez, vai ser outro positivo no mesmo. Vai ser outro positivo no mesmo. Como é que eu ia dizer? Vai ser outro positivo. No, na mesma pessoa. Ou seja, a mesma pessoa vai contar, vai aparecer em dois boletins diferentes. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu apareci em dois boletins diferentes. Mas num espaço inferior a 7 dias. Portanto, digamos que talvez, não digo 50%, mas talvez 30% dos casos, desde que há testes rápidos em Portugal, 30 a 35% dos casos são repetidos. Portanto, não são de pessoas infectadas. Ou seja, que em cada 100, 30 a 35 não são casos reais. São segundos testes ou terceiros testes. Portanto, e quem diz em Portugal, diz noutros países onde estes testes também são efetuados. O que eu quero dizer com isto é que é normal que nós, em pouco tempo, possamos ter um número de casos superior, aliás, ou seja, algo como 80, ou seja, por exemplo, no Brasil, 200 milhões de pessoas, supondo, arredondando, podemos ter no Brasil, por exemplo, 120 ou 140 milhões de casos desde o princípio da pandemia e só 50% da população é que ficou infectada. Não é? Ou seja, porquê? Porque 30 a 40%, sei lá, 30 a 35 de por cento destes testes foram dois positivos na mesma Covid. E isso é possível de acontecer. Portanto, vamos ver, mas
Exatamente.
força, força.
O que a gente percebe é que depois de tanto tempo, né, a gente já vive essa questão da pandemia aí há mais de 2 anos e não se consegue chegar num denominador nem sobre a contagem. Então, daí para frente, se a gente não consegue, na minha opinião, pelo menos, estabelecer o mínimo sobre a contagem que tem esses problemas que você relatou aí em Portugal, eu acredito que também tenha no Brasil. Eu já li estimativas aqui no Brasil que dizem que o número de casos é um terço maior, outras dizem que é 20% menor do que vem sendo divulgado. Mas como eles divulgam e não mostram o processo, eu não sei. Eu não sei dizer qual é a razão de duas percepções tão diferentes sobre o mesmo assunto. E aí fica difícil a gente planejar qualquer coisa. O fato é que a gente vai ter que conviver com essa pandemia por mais algum tempo. Talvez ela chegue a um estágio de endemia daqui a algum tempo. Eu acho que a gente caminha para isso. Mas o fato é que depois de tanto tempo a gente vê que muitas políticas foram equivocadas de diversas formas, ou de liberar ou de proibir, e pouco se faz para a gente conviver com ela daqui para frente. A gente não sabe como é que vai ser e vai sendo aquele velho esquema que a gente diz aqui no Brasil: cada um por si e Deus por todos. Que noção a gente não tem mais do que está correto ou do que está errado no enfrentamento.
Pablo, vamos só focar-nos ainda aqui um bocadinho na Ucrânia, na guerra Rússia-Ucrânia. A situação não se alterou muito da outra semana para esta. Talvez o que se tenha alterado tenha sido as questões políticas. Eu noto agora a Europa mais dividida, desde logo porque há países que acham que não devem ser aplicadas mais sanções, há outros que sim, e as sanções são, acima de tudo, na importação do petróleo. Porquê? Porque é, no caso, literalmente uma bola de fogo que está a explodir-nos na cara, na medida em que a Rússia continua, é verdade que pode vender menos petróleo, é um facto, mas, ao mesmo tempo, digamos, perde muito mais a União Europeia do que a Rússia, por exemplo. Aquilo que aconteceu com os Estados Unidos proibiram a importação de petróleo. Então, da Rússia, então o que está a acontecer é que a Rússia pode estar a perder algum dinheiro, mas a União Europeia está a perder muito mais. E agora, como é que fazemos, não é?
Exatamente, é a mesma questão da liberação ou proibição dos grandes eventos. Eles vão medir o custo, sacrifício das atitudes e vão mudar ela conforme seus interesses. A hora que ficar economicamente inviável para a União Europeia manter as sanções, ela vai devagarzinho, ela vai liberando aqui, liberando ali, porque o custo político para cada governante europeu da questão do gás, se você não comprar da Rússia, você vai ter que comprar mais caro de outro lugar, e isso vai encarecer, vai trazer problemas econômicos. Eles vão tentando, vamos dizer, tentando colocar em conformidade com aquilo que eles precisam. Eu acho que não vai haver mais sanções. E acho que pouco a pouco muitas vão sendo retiradas, porque isso traz impactos para todo mundo, né? É igual muito se questiona, principalmente aqui no Brasil: ah, por que que a OTAN não entrou definitivamente na guerra? Por que que os Estados Unidos não entrou definitivamente na guerra? Porque sabe das consequências de uma guerra. O grande medo da OTAN, na minha opinião, é que essa guerra tome proporções mundiais que não seria bom para ninguém. Então eles vão tentando. É aquele negócio: eu não posso dizer que eu lavo minhas mãos, que eu não faço nada para ajudar a Ucrânia, mas eu vou ajudar até o momento que ajudá-la não me atrapalhar. Eu acho que vai acontecer isso.
Eu também acho que sim, e eu reparo numa coisa, é que não deixa de ser engraçado para mim que tanto Zelensky como outras pessoas influentes na Ucrânia dizem que se sentem traídos pela NATO e pela União Europeia porque os deixaram sozinhos. Vamos ver. É óbvio que isso iria acontecer, eu não sei quem é que iria acreditar dentro, mas pelo visto há quem acreditasse dentro da Ucrânia que a NATO ou a União Europeia os iria defender. Eu não sei quem é que acreditava nisso. N nunca pensei que houvesse quem acreditasse nisso. Porque, obviamente, que isso não iria acontecer. Agora, o que pode acontecer, eventualmente, e o que eu acredito que vá acontecer, é que alguém na Ucrânia, em desespero, ataque a Polónia. Como se fossem os russos. Porquê? Porque assim cria-se o pretexto perfeito para que a NATO entre na guerra. E parece-me que esta é a única solução. Que algum ucraniano, alguém, ou até não precisa de ser algum ucraniano, que alguém ataque com algum avião russo, que alguém ataque a Polónia, por exemplo. Não digo que seja um ataque pequeno, mas que seja um ataque que ataque a Polónia. Porque eu acho que é isso que está a acontecer. A Rússia, digamos, a NATO está à espera que a Rússia cometa um erro. Por exemplo, agora a Rússia atacou umas quantas bases aéreas perto da fronteira com a Polónia. E eu penso que estão todos à espera que a Rússia cometa um erro. Um erro que basicamente justifique a entrada da NATO na guerra. Porque obviamente que eles sabem que não vai lá com sanções. A China não concorda com essas sanções, a Turquia não está de acordo com essas sanções e, portanto, continua a haver mercado para a Rússia mais do que aquilo que se fechou. O que é que pode acontecer? É essa Terceira Guerra Mundial, que é isso que eu acho que vai acontecer, e eu acho que vai ser por aqui. Se a Rússia não cometer nenhum erro, que é o que me parece que vai acontecer, é que a Rússia não vai errar, então o que vai acontecer é que alguém atacará com algum avião russo a Polónia, um ataque pequeno, que provoque, se calhar, duas, três mortes por aí, mas que se, ou que até nem provoque mortes, mas que seja o que faltava para dizer os russos atacaram a Polónia. Então agora temos como entrar. E eu digo a Polónia porque a Polónia é pau para toda a obra, ou seja, os da Polónia são maus porque não querem deixar entrar os sírios, os da Polónia são bons porque não deixam entrar os bielorrussos, os da Polónia agora já são bons outra vez porque entretanto estão a deixar entrar os outros refugiados e aprenderam a lição. E por aí fora. Ou seja, a Polónia está sempre entre o bom e o mau. Os outros países não, são sempre bons. Mas a Polónia ou era bom, ou é bom ou é mau. Anda entre os três polos.
Desse jeito que você comentou aí agora, me parece que a Polônia é o parâmetro do Facebook para decidir o que é incitação ao ódio ou não.
Pois, eu lembro-me, por exemplo, de que a Polónia não permitia a entrada de bielorrussos. Aliás, não bielorrussos. É, quando começaram a chegar refugiados vindos da Bielorrússia, depois, digamos que a Polónia fechou ali, colocou ali umas certas barreiras. Eu agora não sei se vinham da Bielorrússia ou se vinham da Ucrânia, porque eu não sei. Mas eu tenho a ideia que a Bielorrússia faz fronteira com a Polónia também, não tenho agora a certeza. Seja como for, estes imigrantes bielorrussos que vinham para a Europa, para a União Europeia, eles eram. Digamos que a União Europeia já passou a estar de acordo em que eles não passassem. Bom, temos aqui. Ai não, ou era da Lituânia. Bom, mas eu agora não me estou bem recordado, mas sei que. Havia esta situação de que a Polónia ficou de repente muito bem vista, quando antes era muito mal vista, por ter sido um dos países que recusou receber a torto e direito imigrantes refugiados vindos em embarcações sírios, afegãos e por aí adiante. Eu não sei de facto o que é que vai ser, qual é que vai ser o próximo passo, mas até ao momento o cenário de guerra não mudou. Dramaticamente. Pablo, não sei se há mais algum comentário que queira fazer.
Não, eu acho que temos que aguardar as cenas dos próximos e confusos capítulos, né? Porque tudo ainda está muito nebuloso em relação à sequência dessa guerra e como é que o mundo vai se portar nas próximas semanas com relação a essa guerra e as repercussões dela pelo resto do planeta.
Muito bem, bom, posto isto, então vamos às nossas despedidas.
Bom, eu desejo a todos uma ótima semana e conto com todos esses que nos ouvem e o meu querido amigo Carlos para a próxima semana para mais um ponto de ordem. Um abraço a todos, até mais.
O nosso ponto de ordem vai regressar na próxima semana, aqui mesmo na Antena Informação. Já sabe que se quiser pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então também através do nosso número +351 910 222 400. Participações válidas pelo WhatsApp, Telegram, Signal ou Google Duo. Na próxima semana, se o mundo não acabar, estamos de volta. Até lá!